E aí, pessoal, aqui é o Thiago Salomão. Vou dar um recado rapidinho antes de vocês ouvirem esse episódio novo do Stock Pickers. Porque eu estava aqui lendo os comentários que vocês deixaram lá na página do Profissional da Nova Década, que é a série que eu lancei essa semana, falando dessa carreira tão importante do mercado financeiro, mas que tem tão pouca gente preparada para cumprir essas funções. E eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de gente que realmente está determinada a abraçar essa nova profissão. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir esse gap de analistas que a gente tem hoje. E eu espero de coração que você seja uma dessas pessoas. Por isso, eu estou gravando essa mensagem para deixar um recado muito importante. Nessa sexta-feira, dia 12 de março, sai o terceiro vídeo da série e a gente vai falar um pouco mais sobre as estratégias de stock pickers, né? O que que eles usam no dia a dia para montar sua carteira de ações. E vamos falar de todas as estratégias possíveis, de todos os níveis. Acho que você vai encontrar uma que se encaixa no seu perfil. Mas eu também já vou dar mais detalhes de como vai funcionar o MBA de ações e stock picking. Porque eu vi que tem muita gente perguntando sobre isso lá nos comentários. Então, se você está interessado em saber mais sobre essa profissão, é só aguardar o vídeo de amanhã, tá bom? É isso. Fica aí com o episódio novo do Stock Pickers que o Renatão gravou sem a minha presença dessa vez. Forte abraço.
Show me the money. Sim, está começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o mais admirado podcast sobre ações do Brasil. Bom, hoje vai ser um pouco diferente. Como você já deve ter percebido, eu não sou o Thiago Salomão, sou o Renato Santiago.
Júlia? Meu pai.
E eu que vou tocar o barco hoje aqui.
Quem manda nessa porra aqui sou eu!
Junto com a Juliana Napolitano, a editora-chefe do InfoMoney. Gil, tudo bem?
Tudo bem, Renato.
Ótimo. E com a gente está aqui o Paulo Passoni, da SoftBank. Paulo, tudo bem? Como é que tá?
Tudo ótimo. Prazer.
Bom, vou começar aqui com aquela perguntinha que a gente sempre faz. Paulo, rapidinho ali, em 30 segundos, quem é você?
Paulo nasceu no Jardim Ângela, no sul de São Paulo. Deu muita sorte na vida sempre. Teve uma boa educação, estudei num colégio chamado Santa Maria. Fui jogador de vôlei no Banespa, depois acabei indo para a GV. Queria trabalhar em marketing, de alguma forma eu acabei em finanças. E dali comecei uma carreira nos últimos 20 anos no mercado financeiro. Depois de começar meu trabalho no Morgan Stanley, eu fui fazer um dual degree em Harvard e na escola de governo, na Kennedy School. Ao me formar, eu fui trabalhar num fundo muito bacana em Nova York chamado Eaton Park, fazendo private equity na América Latina. Passei 5 anos lá. Depois de lá, passei 8 anos na Third Point, sendo o responsável por todos os investimentos na América Latina. Nesse caso, mais no mercado de empresas listadas. Saí da Third Point para montar meu próprio fundo, um fundo voltado a empresas somente de growth. E foi ali que encontrei com o SoftBank no meio do caminho do meu fundraising. Me juntei ao time do SoftBank há 2 anos atrás e estamos aí tentando ajudar os empreendedores da América Latina a mudar a realidade da região.
E o mais importante é um dos personagens do livro Fora da Curva 2, de autoria da Juliana, com o Florian Bartunek e o Pierre Moreau. Como vocês podem ver, né, não é o típico personagem do Stock Pickers, porque o Paulo não é um cara que fica aí comprando e vendendo ações na bolsa, mas ele também está atrás de grandes empresas, né? Ô Paulo, eu queria abrir te perguntando o seguinte: o SoftBank não é um gestor de recursos, né, como a gente está acostumado a ver tradicional aqui, né, o famoso asset management, né, que tem fundos de ações, fundos de renda fixa. Que é o SoftBank, então? Porque vocês estão por aí procurando empresas para colocar dinheiro. É um venture capital, é um private equity. Qual é o mandato que você tem como growth equity investor do SoftBank?
Vamos lá. Primeiro que o SoftBank não é um banco. As pessoas têm essa ideia porque tem o nome bank no final, né?
E nem é soft com esse dinheiro que vocês têm para investir também.
Também não. Como é que começou o SoftBank, Renato? O Massa foi fazer faculdade nos Estados Unidos e estudou ciência da computação e teve uma ideia. Vou trazer as empresas de software, por isso que chama SoftBank, as empresas de software dos Estados Unidos para o Japão, porque é muito difícil entrar no Japão. A língua é muito diferente, a cultura é muito diferente. É que nem entrar no Brasil. É difícil entrar no Brasil para uma empresa estrangeira, né? E aí ele falou, pô, vou representar essas empresas de software e vou distribuir isso no Japão. Isso foi no começo da década de 80, tá? E esse negócio foi muito rentável para ele. Ele desenvolveu um expertise em fazer isso, virou um cash cow. Ele pegou o dinheiro dessa atividade e começou a investir em outras empresas. É isso que fez ele especial. Normalmente, o empresário, quando tem uma vaca leiteira, que a gente chama em português, ele pega e investe em apartamentos, investe em patrimônio mais estável. O Massa não. O Massa sempre pegou esse dinheiro e investiu em outras empresas de tecnologia. E foi assim que ele foi construindo o grupo. Ao redor de 2000, ele investiu 20, 30 milhões de dólares numa empresa na época que estava começando na China, chamada Alibaba. E esse investimento pagou mais do que 1000 vezes. E a grande sacada do Massa foi nunca ter vendido a Alibaba. Então, esse investimento de 20, 30 milhões de dólares, hoje vale 180 bilhões de dólares. E é o investimento mais valioso do grupo do SoftBank. Então, o que é o SoftBank hoje, para resumir? É uma holding de investimentos, com capital permanente. E essa é a parte interessante, o capital permanente. O capital permanente te permite ter uma tolerância de risco maior, porque você não tem que explicar para ninguém o que você está fazendo, você não tem que devolver o dinheiro para o investidor amanhã, porque tem um resgate do fundo. Você simplesmente tem que fazer o que você acha que é razoável e racional em qualquer momento. Inclusive, que é uma coisa importantíssima para o segmento de Growth Equity, você não precisa vender a empresa. Vou te contar uma história. Os investidores de Venture Capital que investiram na Shopify, que hoje é uma empresa que é super bem sucedida, eles fizeram a coisa certa, selecionaram o cavalo correto, investiram mais ou menos 200 milhões de dólares na empresa e 2-3 anos depois do IPO eles venderam a empresa. Fizeram uma rentabilidade excepcional em RR, um retorno de mais de 2 bilhões de dólares, mas se tivessem esperado mais 6, 7 anos, hoje o stake deles que eles venderam por 2 bilhões valeria mais de 25 bilhões de dólares. E essa é a tragédia um pouco do incentivo dos fundos de private equity, especialmente venture ou private equity, especialmente no setor de growth equity. É tão difícil você achar uma empresa boa e ela não deixa de ser boa porque ela fez IPO. Isso é bom para quem está ouvindo, porque as oportunidades de mercado de capital de crescimento muitas vezes têm um risco-retorno melhor do que quando a empresa era privada. A empresa está maior, a empresa atrai talento mais fácil, a empresa tem um tamanho muito maior que os competidores e o jogo dela está começando. Nenhuma grande empresa no mundo foi construída em 10 anos, 15 anos. As grandes empresas que foram construídas no mundo têm uma história de 60, 80 anos. Então, você pegar uma empresa que acabou de fazer IPO e está crescendo rapidamente, ela provavelmente tá indo para algum lugar ainda. A história dela não acabou. Obviamente que não é sempre assim. Eu tô exagerando um pouco para fazer um ponto. Mas essa é a parte bacana de uma estrutura de capital permanente. A empresa fez IPO só porque ela é listada, você vai vender? Não necessariamente. Só vai vender ela se você acha que acabou a história de crescimento.
Ou seja, é um fundo que não tem o passivo, né? Como eles chamam.
Perfeito,
tem o cliente ali tentando tirar.
Ou seja, é o passivo, é o melhor passivo do mundo. É o passivo proprietário. É que nem o seu dinheiro. No fundo é isso, né? É que nem o seu dinheiro.
Só um último contexto aqui. Quando o Paulo se refere ao Massa, ele está falando do Masayoshi Son, o japonês que fundou e criou aí o SoftBank, que até hoje é a principal figura, né?
Perfeito. E ele tem mais de 60 anos e ele é um risk taker. É isso que eu posso te falar. Ele não tem medo de risco, muito pelo contrário. Ele está sempre procurando os novos trends. O novo trend de hoje é artificial intelligence. Ele acha que a revolução de dados vai mudar todos os negócios. E a gente está bem no começo dessa revolução.
Muito bom, Paulo. Eu queria continuar falando de SoftBank e trazer um pouco mais aqui para a América Latina. Então, eu vou lembrar daquele fundo, né, que vocês captaram em 2019, um fundo de 5 bilhões de dólares, fez uma série de investimentos aqui na região, Quinto Andar, Creditas, Rappi, Gimpass, E acho que ainda tem cerca de 3 bi para investir, certo?
Então, perfeito. A gente já investiu 2 bi e meio em 26 tá. empresas. Então, e ainda falta 2 bi e meio e o capital é 100% do SoftBank. A gente não tem investidores de fora, é só do SoftBank.
Perfeito. E eu queria saber justamente sobre esses novos investimentos. Como é que vocês estão fazendo para buscar novas oportunidades agora, no pós-pandemia?
Não mudou isso, Gil. Não mudou. É o mesmo processo de antes, né? Tentar entender qual o tamanho do mercado que é endereçável da empresa, tentar entender a qualidade do time, tentar entender se o modelo de negócios faz sentido, se ele para de pé, se ele já foi testado em outros lugares do mundo, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Então, a filosofia de investimento é muito parecida. E aí depois você põe tudo que você descobre no liquidificador, faz um cálculo de retorno esperado, considerando o risco, e a gente fala bastante disso no livro, né? A filosofia é muito assim, pô, tem uma probabilidade que eu tô errado aqui, vou perder dinheiro. Tem uma probabilidade que eu vou ganhar, mas não muito. E tem uma probabilidade que eu vou ganhar muito. Então, tentar imaginar cada um desses três cenários, para simplificar, é um processo de investimento, na minha opinião, mais correto do que simplesmente falar qual que é o retorno que você vai ter no investimento, considerando apenas um cenário. Então, acho que isso é importantíssimo no setor de tecnologia e growth equity, especialmente, porque existe muita incerteza em relação a qual que é o valor futuro da empresa. Então é melhor você pensar nessa filosofia de valor esperado do que na filosofia de, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Se você quiser só apostar em coisas que você tem certeza, você vai perder muitas oportunidades. E o que machuca em tecnologia e growth equity é você perder excelentes oportunidades. Por exemplo, nos últimos 2 anos... a gente olha para trás e a gente fala assim, quais os maiores erros? Não foi a empresa que a gente investiu que não está indo tão bem. Na verdade, foi ter perdido grandes oportunidades. É isso que machucou. A gente olha para trás e olha para a Hotmart, por exemplo, que eu acho que a GA e o GIC investiram, e fala assim, pô, como é que a gente perdeu essa oportunidade? O que a gente errou na hora de analisar? Né? Porque, obviamente, a empresa é excepcional. Isso para a gente é uma reflexão muito mais importante do que a reflexão de um erro aqui e um erro ali, especialmente se os erros forem pequenos. A gente tolera mais o erro quando o erro é pequeno. Então, quando a gente faz um cheque grande, obviamente a gente tende a ter um hit ratio, uma expectativa de perder dinheiro menor. Mas quando a gente está fazendo um cheque de 20, 30 milhões de dólares, que para o fundo é pequeno, a gente tolera o erro. Obviamente que a gente faz investimento porque a gente acha que vai dar certo, não porque a gente acha que vai dar errado. Mas você tem que ter uma tolerância ao erro.
Interessante isso, Paulo. Agora, como é que vocês colocam o preço nessa jogada? Quer dizer, o potencial é mais importante do que o preço? Porque o preço, se parecer caro, pode fazer você perder essas boas oportunidades?
Na verdade, qual que é o valor da empresa daqui a 5, 10 anos? É isso que determina o valor da empresa hoje. Então, imaginar qual que é esse valor daqui, não hoje, mas o valor daqui a 5, 10 anos. Então, o que, que a gente olha? Qual o tamanho do mercado? Quão rápido a empresa está crescendo? Qual que é o market share implícito daqui a 5, 10 anos? É razoável? Se a empresa apresenta um plano que mostra que ele vai ter 90% de market share no setor dele, isso não é razoável, não faz sentido nenhum. Então, por isso que normalmente é necessário um addressable market, um mercado endereçável grande. Né? Então, na verdade, é sempre essa conta. Aí você fala o seguinte, se eu acho que a empresa vai valer, pior dos casos, 0 daqui a 5 anos, cenário base, 100 daqui a 5 anos, cenário otimista, 500 daqui a 5 anos, quanto que eu pago por isso hoje, para ter um retorno esperado de 30%? Você joga isso no modelo e vê qual que é o valor esperado de hoje, né? Você vai pagar, sei lá, 20 hoje para esses cenários? Então, no cenário base, você multiplica o seu capital por 5. No cenário mais otimista, você multiplica por muito mais. Na verdade, é assim que o investidor de Growth Equity pensa. Ele não pensa necessariamente quanto que a empresa vale hoje. Ele pensa quanto que ela vai valer no futuro e qual o retorno desse investimento no período.
Ô Paulo, deixa eu pegar uma carona aqui com a pergunta anterior da Gil, ainda que ela falou da pandemia, né? Olhando essa lista aqui, que são alguns dos investimentos que você fez aqui no Brasil, né? Quinto Andar, Creditas, Log, Rap, Gympass, mesmo o Rap, na verdade, é colombiano, né? Mas opera no Brasil, Banco Inter. Eu vejo aqui, assim, plataformas, né? E empresas essencialmente digitais, que é justamente o tipo de empresa que foi bem na pandemia, né? Que se tornou muito necessária. Você acha que a pandemia fez um pouco o seu trabalho aí de filtrar muita empresa que nesse ambiente digital de plataforma talvez não fosse ser bom? A pandemia te ajudou nesse sentido?
A pandemia ajudou muito, não pouco, mas muito. Ela ajudou de duas maneiras. Número um, ela acelerou o crescimento da maioria das nossas empresas, com algumas exceções, e ela diminuiu o custo do capital no mundo inteiro. Ela diminuiu os juros, porque a reação dos governos foi de imprimir dinheiro, né? Então, aí você tem aí o múltiplo das empresas de tecnologia ao redor do mundo subiu. Então, a pandemia teve esses dois efeitos, tá? Por isso que a gente acha que a gente está indo bem, mas a gente é cauteloso. A gente fala, pô, não, não, a gente só sabe se a gente vai ter ido bem ou não daqui a 5, 10 anos, não hoje. Não é hoje que a gente sabe se a gente foi bem ou não. Por enquanto está indo super bem, mas não quer dizer muita coisa. A gente vai descobrir de fato daqui a 5, 10 anos. A gente obviamente está confiante, está fazendo um trabalho super sério, mas conscientes da nossa sorte.
E, Paulo, você falou que vocês estão indo super bem aqui nesses investimentos na América Latina, mas eu queria falar um pouco também dos investimentos mais globais do SoftBank, que aí a história é outra, né? Então tem o WeWork...
Mas isso já mudou, Gil. Você tá... Eu acho que a mídia está atrasada há uns 6 meses.
Então me fala.
Dá para você ter uma ideia, né? Eu acho que vai ter o IPO da empresa chamada Coupang, que é do Sudeste Asiático agora, a empresa... super, super valiosa. A SoftBank tem um stake gigante na Coupang. O Vision Fund, que é o principal veículo que o Massa administra, né? Ele vai dar um excelente retorno no final das contas. No meio da crise lá dos investimentos que deram errado do Vision Fund, o Rajiv, que é o head do Vision Fund, falou um negócio que até eu na época fiquei meio assim, será que é isso? Mas eu acho que está se provando verdadeiro, que é o seguinte: quando você faz 100 investimentos do jeito que eles fizeram, primeiro aparecem os erros. Os erros aparecem rapidamente. Que as empresas que você errou, elas começam a ir mal e tem problemas. E essa é a primeira coisa que você descobre. Qual foram os investimentos errados. E você descobre os investimentos bons ao longo do tempo. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Você teve, por exemplo, um investimento de menos de US$1 bilhão na DoorDash, que agora vale... US$14 bilhões no mercado. E a DoorDash está ganhando um market share absurdo em food delivery nos Estados Unidos. Está claramente apontando para ser o ganhador do jogo de food delivery. Você tem a Coupang agora, tem várias outras joias no portfólio. O Massa chama de ovos dourados. É assim que ele se refere ao portfólio. Tem vários ovos dourados aí que o Pato tá colocando no Vision Fund. Então, mesmo o Vision Fund, eu diria para você assim, ele vai ter um retorno muito bacana. E mais interessante, o Massa não parou no Vision Fund 1. Ele fez o Vision Fund 2 com dinheiro 100% proprietário. Já está no Vision Fund 3 com dinheiro 100% proprietário. E fazendo investimentos em excelentes empresas nesse processo. Então, e essa é uma parte interessante. Acho que antes dos erros de 2019, a mídia adorava o Massa. Aí teve um momento dos erros, a mídia jogou Massa no debaixo do tapete. E agora vão perceber que não é nenhum nem o outro, né? Que no fundo, alguém que começou do zero e criou uma empresa que hoje vale US$200 bilhões... que ele pessoalmente tem mais de 20% da empresa. Qualquer pessoa que tenha feito isso na vida não fez isso só porque tem sorte. Tem aí uma habilidade também. Eu acho que esse é o ponto interessante.
Os erros de 2019, você está se referindo ao WeWork, Paulo?
O WeWork foi um erro, obviamente, por mais que a gente está fazendo turnaround, Renato. E vão ter boas novidades aí, né? Eu não posso comentar, mas... a empresa vai ter um futuro. A pandemia criou a demanda por espaços de escritório flexível, vamos dizer assim, para o lado das empresas, muito maior. O negócio do WeWork tem mais valor no futuro, depois da pandemia, do que antes. Né? Então, eu acho que, né, na verdade, eu estou otimista com o valor futuro do WeWork. Pode nunca voltar a ser o que foi, mas ele vai ser uma empresa valiosa.
Só deixa eu dar um outro contexto, Gil. Essa empresa que o Paulo estava falando, o Coupang é uma empresa de e-commerce, né? Acho que a sede dela é na Coreia do Sul. O SoftBank investiu 3 bilhões de dólares. A empresa está estimada em 9 hoje, né?
Não, ela vale muito mais, Renato. Vai fazer o IPO a 70, 100 bi de dólar.
Ih, acho que a matéria que eu achei no Google rapidinho aqui era velha, então.
Esse é o problema, exatamente. Assim, as pessoas estão muito, muito outdated, assim, sobre quanto que valem as empresas do SoftBank, tá? Obviamente que o mercado que compra as ações do SoftBank não está nem um pouco outdated. Só para vocês saberem, né? A ação do SoftBank mais do que triplicou desde o ano passado, desde março do ano passado, triplicou em dólares. Então, quem é investidor do SoftBank, no chamado 9984, é o ticker no Japão do SoftBank, 9984, está tendo um investimento excepcional, assim, um retorno excepcional.
Não, Paulo, eu queria falar desse portfólio do SoftBank pré-pandemia e o que rolou depois disso. Quer dizer, vocês fizeram uma avaliação para identificar os erros, além do WeWork que você comentou, tinha algum outro erro, alguma outra mudança que vocês precisavam fazer na forma de investir para não passar por uma situação difícil? Que eu entendi que ficou no passado, mas enfim, foi uma situação difícil aí para vocês.
Não, sem dúvida. Tem um approach que a gente nunca fez na América Latina, mas que o próprio SoftBank hoje tem uma visão um pouquinho diferente, que simplesmente, se a empresa precisa de 500 milhões de dólares, você injetar na empresa 1 bilhão de dólares. Né? Esse approach para criar o ganhador, que, by the way, criar o ganhador tem valor. Tem valor. Você pode criticar, mas tem um puta valor. Né? Mas essa maneira de você investir mais do que a empresa precisa, no fundo, tira um pouco a disciplina de operação na empresa. Do dia a dia. Fica aquela sensação de que tá sobrando dinheiro, vamos fazer uma porrada de coisa que não faz sentido aqui. Por exemplo, no WeWork, o WeWork abriu escola, abriu um monte de coisa que não era parte do core business. Né? Todo mundo sabe disso que eu tô falando, não é nenhuma novidade. Mas voltando, o WeWork vai ser uma empresa muito valiosa, acho que as pessoas vão se surpreender com isso. Mas esse é um pouco um dos erros, vamos dizer assim. O que mais de erro? Acho que no fundo, o Massa, ele faz um negócio que é interessante. Ele tá disruptando o ecossistema de VC. Qualquer ecossistema que está sendo disruptado não vai gostar. O Itaú não gosta da XP. Não está sendo legal para o Itaú a XP tá ganhando tanto market share que vocês estão ganhando. Mesma coisa. Quando o Massa começa a ganhar market share sobre os fundos mais famosos históricos de Silicon Valley, os fundos do Silicon Valley não vão ficar felizes com isso. Então, eu acho que talvez um erro, talvez, foi num... Não sei se é um erro ou não, mas... meio que focar bastante em ter bons relacionamentos com outros investidores do mundo. Acho que hoje a gente tem isso de uma forma muito mais estabelecida de fazer parcerias, investir junto com todos. A gente nunca está num cap table sozinho, by the way, Gil. Não nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, não importa. A gente sempre está investindo com outros grandes fundos globais. Então, esse espírito de parceria é um espírito importante também. Não sei se foi um erro. É só o que é, né? Acho que você tem que disruptar, mas com uma certa forma, você tem que trabalhar junto com os players do setor.
Legal. E vou trazer de volta aqui para a América Latina. Então, no livro, lá no Fora da Curva, você fala que além de fazer as boas análises sobre as empresas, você precisa fazer boas análises macro e sobre política para investir aqui na América Latina. Pois se alguém tinha alguma dúvida disso, acho que isso ficou super claro em fevereiro aqui no Brasil com essa interferência do governo na Petrobras, enfim, a chance de haver interferência em outras empresas estatais. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, vocês evitam completamente estatais e continuam com essa visão, com essa necessidade aí de avaliação política?
Graças a Deus, assim, graças a Deus que no meu dia a dia eu preciso me preocupar com macro, mas muito menos do que quando eu estava na Turpoint. Por quê? Porque eu tenho duas visões. Número um, com um horizonte de longo prazo, e eu sempre tive uma cabeça um pouco mais de longo prazo, mesmo trabalhando na Turpoint, é muito difícil você acertar o macro. Os melhores investidores de macro do mundo têm um horizonte de 3 meses. Eles mudam de opinião 180 graus a cada 3 meses. Não tem problema. É, obviamente que quando você fala com eles, você acha que o cara está comprado naquela ideia para o resto da vida. Mas não é assim. É só a maneira de ele se expressar. Não é que o cara comprou uma ideia e não vai mudar de opinião. Muito pelo contrário. É muito comum você encontrar um cara de macro muito bom que te falou uma coisa hoje, daqui a um ano te falou o oposto. E para ele tá tudo certo, porque na cabeça dele o horizonte do que ele tava te falando é outro do que você interpretou, entendeu? Então acho que... E esse jogo de ficar interpretando dados macro e política e tal, até que eu gosto de política pra caramba, não é esse o problema. Mas é um jogo que eu acho que é muito difícil você ser bom, muito difícil você se diferenciar. É, a probabilidade de você fazer isso muito melhor que o resto do mundo é muito baixa. E é um jogo que eu, pessoalmente, acho que não agrega tanto valor, tá? E é por isso que eu fui pro jogo do Growth Equity, que eu acho que é o jogo onde as minhas habilidades conseguem gerar um valor, o chamado alfa, né? Um retorno muito acima do risco maior. No fundo é isso. Então... essa é uma coisa importante em investimentos. Você tem que entender qual jogo você está jogando e se no jogo que você está jogando você tem uma vantagem sobre outros jogadores na mesa, como num jogo de poker. Se você não sabe na mesa quem que é o pior jogador, provavelmente é você. E aí você tem que sair do jogo, porque você vai perder dinheiro. Então, você tem que entender um pouco qual que é o seu edge, que chama edge em inglês, né? Qual que é a sua habilidade acima dos outros e se perguntar, pô, realmente, eu faço esse negócio melhor, então dá pra eu ganhar dinheiro. Se você não consegue entender qual que é o seu edge, saia do jogo.
Mas nem uma, por exemplo, se uma estatal aí for privatizada, por exemplo, um Correios, aí uma empresa enorme que daria para melhorar muito.
Se até o Correios isso aí... demorar para ser privatizado, Renato, o Correios vai valer zero na mão de qualquer player, porque aí os players privados já vão ter criado o Correios privado, vai ser muito melhor do que fazer o turnaround do Correios. Então,
tá bom.
Eu sou um pouco cético a isso. Eu acho muito pouco provável que a gente faça investimento numa empresa estatal ever. Por outro lado, eu estou 100% alinhado com o governo. Vou te falar por quê. O setor de tecnologia é o setor que mais diminui o preço de produtos e serviços na economia. E diminuir o preço de serviços e produtos na economia inclui mais gente no mercado de consumo, aumenta o nível de qualidade de vida das pessoas. E no fundo é isso que os governos querem. Então o que eu vejo... com o setor de tecnologia, é o setor mais alinhado com qualquer governo, seja de esquerda ou de direita.
Eu ouvi você falando isso e me veio uma coisa na cabeça, que é assim, o setor de tecnologia é o que mais deflacionário, né? Dá para dizer assim, que
isso
faz
isso é
o
verdade,
preço...
Quando foi criado ferrovias, há 100 anos atrás, é a mesma coisa. Quando foi criada eletricidade, mesma coisa. O que eu chamo de tecnologia são novas maneiras de fazer a coisa. Hoje, eletricidade e ferrovia é a economia velha. Hoje, o que é economia nova? É dados, artificial intelligence. Mas a cada 20, 30 anos, o ciclo muda de o que está sendo feito. Né? Na década de 90 foi a internet. Então, assim, isso vai mudando.
Transportar as coisas de charrete ou de carroça era muito mais caro e trabalhoso do que transportar com ferrovia. Mas agora... paradoxalmente, é o preço que se diminui no mercado. A gente vê que as empresas de tecnologia, elas são muito caras, né? Você vê as empresas de capital aberto, mesmo as empresas que estão aí captando e sendo recebendo aportes, né? Tem o Seth Klarman, ele falou que o investidor está parecendo um sapo na água fervendo, né? Que ele não está percebendo, mas uma hora vai ferver e ele foi pego. Como é que você vê o valuation dessas empresas de tecnologia hoje?
Que você acabou de mencionar, acabou de investir numa empresa que está fazendo um IPO através de um SPAC, de um helicóptero de drone, um drone helicóptero, que vai servir de táxi aéreo. Tá? É uma empresa que está fazendo IPO agora. Essa empresa tem zero de receita. Então, se você olhar para a empresa, você pode falar... pô, por que, que o Seth Klarman tá investindo nessa empresa que tem zero de receita? Tá muito cara. O múltiplo de receita é infinito. Porque esse conceito de barato ou caro não é o conceito correto. O conceito correto é, daqui a 5, 10 anos, eu tô multiplicando meu capital ou não? Se você tá multiplicando seu capital, na verdade tá barato.
Como chama essa empresa, Paulo?
Eu esqueci o nome, acabou de fazer... O Reid Hoffman, é uma SPAC do Reid Hoffman, que é o cara que criou o LinkedIn, um cara famoso pra cacete. Uhum. E o Balposto entrou no Pipe. Quando eu vi o nome do Balposto no Pipe, eu falei assim, não é possível. Porque o primeiro livro que eu li, quando eu tava em HBS, o Seth Klarman fez HBS também, né? E o livro que eu li durante HBS é o livro dele, Margin of Safety, que fala do investimento de uma forma mais tradicional. Mas, ao mesmo tempo que o livro me ajudou, o livro me atrasou na vida. Porque o conceito não é necessariamente pensar no de estar comprando um dólar por 60 centavos. O importante é você estar comprando um dólar por 60 centavos, mas que você acha que o um dólar vai multiplicar por 5. Daqui a 5 anos vai valer 5 dólares. Não importa se você pagou um dólar.
Importa menos quanto você paga hoje?
O que
importa,
importa
mais o potencial.
Porque a diferença é a seguinte, você está investindo num negócio que daqui a 5 anos ainda vai valer um dólar ou não? Primeira pergunta. Ou você está investindo... Aí se vai continuar valendo um dólar, como é o caso de uma empresa de, por exemplo, eletricidade, aí tudo bem, você comprou por um dólar, vai valer um dólar, então você tem que pagar 60 centavos. Então você tem que esperar alguma crise, algum escândalo para poder comprar a empresa. Porque senão você não vai ganhar dinheiro. Esse é um jogo. Outra maneira de pensar é, eu estou comprando uma empresa de um dólar que daqui a 5 anos vai valer 5 dólares. Aí... você pode pagar um dólar. Você vai ter um retorno melhor do que se comprar a empresa por 60 centavos, que vai valer um dólar.
Boa.
É meio simples. O que eu tô falando é simples, mas é powerful. Porque se você pensa no seu de uma maneira de curto prazo, você vai errar. E o mundo está cada vez mais indo para a tecnologia, cada vez mais para a inovação. E se você focar só no comprar a empresa por 60 centavos e vender um dólar, eu diria que você vai ter um problema, especialmente porque os fundos quantitativos, que tem gente muito mais inteligente que eu, PhDs de matemática, de física, vão cada vez mais criar maquininhas para arbitrar os 60 centavos para um dólar. Nesse jogo, esses fundos são muito bons. E, novamente, eu não gosto de entrar num jogo que eu sou o cara menos inteligente. Tá. Então, graças a Deus, por enquanto, o mercado de venture capital ainda requer que você se relacione com pessoas, porque os empreendedores querem ter parcerias com as pessoas, eles querem um relacionamento com as pessoas. Graças a Deus, o cara que fez PhD em física e matemática normalmente não é muito bom de relacionamento. Isso me dá uma chance na vida. Porque eu sei que o QI do cara é mais alto que o meu. Eu tenho certeza disso. Então, eu só fico preocupado pro pessoal que tá jogando esse jogo de 60 centavos para um dólar, vai perder contra o sistema. Vai perder.
Antes da gente esgotar esse assunto, acho que a empresa chama Job Aviation, né? Eu acho que é esse o nome. Mas agora, o que acontece? O Seth Klarman não sabe onde o dinheiro da Balpost via SPAC tá indo, ou ele mudou de ideia, ou não sei...
Acho que tem os dois. Não. Ele é muito bom investidor e a Balpost é um excelente fundo. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que ele mesmo entendeu que, porra, se ele falar o seguinte, só vou investir em velho e ignorar um mercado que há 10 anos atrás era 5% do S&P, agora é 30% do S&P e vai para 60% do S&P, ele vai o quê? Não vai entender como investir em metade do mercado? Como é que você pode ser uma firma de investimento que não entende como metade do market cap do mercado funciona? Good luck! Entendeu? Tipo assim... Então, acho que é óbvio que eles também estão se adaptando, como todo investidor do mundo se adapta. Tem uma máxima que é o seguinte, isso é bem importante. Toda estratégia, ela tem um prazo para parar de funcionar. Toda estratégia. Porque se tem um retorno muito acima do custo de capital naquela estratégia, novos entrantes entram naquela estratégia e o retorno cai. Vou dar exemplos para vocês. Na década de 80 e 90, tinha uma estratégia chamada M&A Arbitrage, que é uma empresa anuncia que vai comprar outra empresa e porque tem um risco do deal fechar ou não fechar, você tem um retorno esperado até o deal sair. Tá? Essa é uma estratégia que era muito feita na mesa proprietária da Goldman, por exemplo. O retorno médio anual dessa estratégia era entre 20% e 30% ao ano. Passaram-se 30 anos, o retorno hoje dessa estratégia é entre 5% e 10% ao ano. Por quê? Porque todo mundo começou a fazer estratégia, entraram mais competidores e o retorno caiu. Mesma coisa para esse negócio que eu estou fazendo hoje de Venture Capital. Hoje, o que a gente está fazendo está dando retornos de 30% a 40%. Quer dizer o quê? Que no futuro vai entrar mais capital onde a gente está. Se vai entrar mais capital em Venture Capital, o retorno vai cair. É simples assim. Então, o que está passando na minha cabeça de SoftBank? Pô, tem que entregar para o empreendedor muito mais do que capital. Tem que entregar para ele uma ajuda para ele, operacional. Eu tenho que colocar ele em primeiro lugar. Porque daqui a 10 anos, não vai ser o capital que vai diferenciar a minha habilidade de entrar nas melhores empresas. O que vai diferenciar são os empreendedores que a gente tem no portfólio hoje e o que eles falam da gente. O que eles falam do Paulo, o que eles falam do Chu, o que eles falam do Carlos, o que eles falam de todo o nosso time. É legal trabalhar com esse pessoal ou não é legal trabalhar com esse pessoal? Daqui a 10 anos, é isso que vai fazer a diferença. Então, esse é um ponto importante. E por que é isso que vai fazer a diferença? Porque capital é commodity. Capital é commodity. Pode não ser no curto prazo, mas no médio e longo prazo, capital é commodity.
Isso é bem interessante, Paulo. Mesmo gestores tradicionais de value investing estão mudando também, né? Para ter essa abordagem que não seja tão a tradicional do value investing. A gente fez uma entrevista há um tempinho com a Dynamo aqui no Brasil, que, poxa, é um exemplo emblemático aí do value investing. E eles também estão mudando para considerar outras coisas que não sejam só aquela análise tradicional de preço, margem de segurança no sentido mais tradicional aí do que eles faziam.
Mas tendo dito tudo isso, eu vou falar uma coisa para vocês. É óbvio que esse movimento de bancos centrais, de imprimir dinheiro, está fazendo com que as pessoas tomem risco como nunca antes na vida. E é óbvio que tem empresas caríssimas, caríssimas no mercado, né? Que é muito difícil você visualizar como é que um investidor vai ter retorno sobre isso. É totalmente verdade isso. E vai ter um ajuste em algum momento, mas dia menos dia vai ter um ajuste. Tá? Então, eu não falo isso como tudo mudou e agora tem que só fazer isso e ignorar as outras maneiras de olhar o mundo. Não é isso que eu estou falando. Tem que ter uma maneira mais ponderada de olhar o mundo. Mas o mais interessante é o seguinte. Imagina que você tem vários modelos mentais para resolver um problema. Tem o modelo mental do fluxo de caixa, tem o modelo mental do valor futuro da empresa, tem o modelo mental de simplesmente olhar a qualidade do time, tem o modelo mental de psicologia, economia, tem o modelo mental, tem vários modelos mentais. O mais interessante é você aplicar vários modelos mentais para um problema, para uma situação, e tomar uma decisão levando em consideração vários modelos mentais. Isso vai te ajudar no seu processo decisório muito mais do que você simplesmente... falar, só faço as coisas de uma certa forma. O que eu estou falando é muito, muito emblemático num instituto no New Mexico, nos Estados Unidos, chama Santa Fe Institute, que eu recomendo quem tiver aqui curiosidade intelectual para pesquisar, que é uma instituição que não é uma faculdade, é uma instituição de pensadores que trazem para a mesa novas maneiras de olhar para o mundo, olhar para problemas que precisam ser resolvidos na sociedade. E gente de diversos walks of life, eles entram no Santa Fe para tackle um problema comum. Né? E aí tem um físico trabalhando com um psicólogo, trabalhando com um economista, trabalhando com um matemático, trabalhando com um sociólogo. E estão tentando resolver um problema. Então, acho que essa é a maneira mais... Que eu considero, pelo menos... mais sofisticada de você pensar sobre problemas e uma decisão de investimento é um problema.
Legal. E Paulo, falando sobre a Bolsa Brasileira, a Bolsa aqui no Brasil entrou nessa onda de IPOs de empresas ligadas de alguma forma ao setor de tecnologia e inovação digital. Eu queria saber como é que você vê esse movimento. Isso facilita os seus investimentos aqui porque você... Enfim, tem uma forma, ainda que você disse lá no começo, o objetivo não é vender no IPO, mas obviamente o IPO é importante para esse tipo de investimento. Queria saber como é que você vê e se isso facilita a vida dos investimentos do SoftBank.
Eu acho que a gente está interessado em criar empresas que tenham muito valor no futuro. Então, por definição, nosso caso básico é que a empresa faça um IPO no futuro. Né? E o mercado entender melhor a empresa de tecnologia é ótimo. Eu acho que o que está acontecendo, na verdade, é muitas empresas vão ter a possibilidade de se financiar através de mercados públicos e ter uma chance de provar se os seus modelos de negócio vão dar certo ou não. Porque o que está acontecendo agora é que o mercado de capitais está um pouquinho, tanto nos Estados Unidos atualmente, tanto no Brasil, o mercado de capitais está substituindo o mercado privado, num estágio onde você ainda não sabe se a empresa, se o modelo de negócio vai dar certo ou não, mas o mercado agora virou seu sócio. Eu acho bom para os empreendedores. Por que que isso é ruim? Não importa de onde vem o dinheiro, deixa o cara tentar fazer acontecer. E aí ele tem uma chance de fazer acontecer. Então, eu acho que isso é bacana, é importante para a sociedade.
Ô Paulo, queria trazer uma coisa que me ocorreu agora aqui. Você é um cara totalmente ligado a empresas de growth, crescimento, né? Uma pergunta um pouco mais filosófica, assim, até quase pessoal. O Howard Marks, ele fez aqui um último memo dele, ele trouxe uma comparação que eu achei muito legal, porque ele é um cara que investe em crédito, né, em dívida, e o filho dele tem um fundo que investe em empresas de crescimento. E ele disse o seguinte, uma pessoa que... Só um pessimista vai se dar bem no mercado de crédito, porque essencialmente você vai investir em um monte de coisa que está pré-fixada e o que não der errado é o que vai dar certo para você. Então, você tem que ser bom em achar os problemas. E para quem está lidando com crescimento, você tem que ser um cara muito otimista, porque você tem que acertar quem vai dar muito certo. Eu queria saber primeiro se você se considera um cara otimista ou pessimista e se você concorda com essa visão.
Concordo 100%, sou super otimista, super otimista. Eu tenho gente pessimista no meu time, porque eu acho que é importante num time de investimento, mesmo de growth, ter o pessimista. O pessimista te ajuda a pensar sobre as coisas. A gente tem uma pessoa que é mais pessimista no time, que é óbvio para todos nós do time.
É uma cota? Uma cota de pessimista?
Não, mas é importante, porque se todo mundo pensa igual, qual que é a grande vantagem de um debate? Zero, né? Se eu e você temos as mesmas ideias, olhamos para o mundo da mesma forma, não tem vantagem nenhuma a gente trocar ideia. Então, acho que tem um ponto. Mas, de maneira geral, o mundo é dos otimistas. De maneira geral. Então, se você tem que escolher entre ser pessimista ou otimista na vida, acho que a maioria das pessoas ou são otimistas ou são pessimistas, você pode escolha ser otimista. Você vai ser mais feliz e você vai criar mais coisas bacanas na vida.
Fica a dica.
Paulo, você falou sobre otimistas e pessimistas, eu fiquei curiosa para saber como é que você contrata. O que que você avalia numa pessoa além das competências técnicas? É a visão de mundo também dessas pessoas?
Não, é a atitude. Você vai ter que trabalhar com a pessoa todos os dias. A pessoa tem curiosidade intelectual. A pessoa é uma pessoa que escuta. É uma pessoa que trabalha bem com outras pessoas. Eu acho que é por aí que eu contrato. Não é assim, tem que ter uma inteligência mínima, esse não é o ponto. Isso é condição precedente, vamos dizer assim, para você entrevistar com a gente. Mas o mais importante é que você tenha uma atitude legal. Que eu chamo de atitude, essas coisas, né? Coloco isso num saco só.
Ô Paulo, vamos falar aí dos investimentos aqui no Brasil. Todas as empresas que vocês têm aí, acho que a única que tem capital aberto é o Banco Inter, né? Dos investimentos que vocês têm no Brasil e na América.
A gente investiu na iClinic e trocou por ações da Afya.
A Afya é aquela empresa de faculdade de medicina,
isso,
né? Que tem capital aberto na Nasdaq.
Investimento pequeno, né? Mas só para você saber, a gente tem investimento pequeno.
Legal. Então eu queria saber, assim, a onda dos IPOs está acontecendo, né? Do ano passado a gente teve... acho que 31 IPOs, esse ano já teve mais um monte, tem 31 na fila, ano passado teve um monte de IPO, tá acontecendo uma onda, né? E como a Gil falou, muitas empresas de tecnologia. Quando é que a gente vai ver as empresas investidas aí do SoftBank abrindo o capital?
Não, você vai ver uma delas abrindo capital agora em junho, julho, esse ano, uma empresa excepcional, se obviamente o mercado não desabar, né? Mas assumindo que isso não aconteça, no meio do ano vai ter uma muito bacana.
Que é a?
Eu não posso falar por ela, né? Acho que feio falar isso, mas todo mundo vai saber rapidamente. Outras, eu diria pra você que daqui a... A partir de 2022, a partir de 2022, vão ter empresas vindo quase todos os anos.
E vocês não vão vender tudo no IPO, né?
Vou vender zero.
Os outros que vão vender, então.
Exato.
Os sócios.
É, não importa, acho que a empresa levanta capital novo. Na verdade, o IPO de qualidade é aquela que a empresa está levantando capital novo.
Sim.
Ou se alguém quiser vender, pode vender, não tem problema. Eu totalmente respeito, cada um tem uma preferência, tem coisas diferentes para resolver, mas eu tô aqui para não só não vender, se bobear, eu quero comprar mais. Mas é que difícil, porque daí a empresa não vai querer que a gente tire liquidez do mercado, mas eu adoraria comprar mais.
Mas o objetivo é captar recurso para investimento, então, né?
Sim, toda empresa boa, Juliana, vai captar dinheiro para investimento, tá? Toda empresa boa. Então, esse vai ser o ponto principal. Agora, empresas como, por exemplo, empresas de software, é difícil captar tanto dinheiro para investimento, porque a empresa é super eficiente no uso de capital. Uma empresa de software não precisa de muito capital. Então, nesse caso, talvez você tenha aí uma situação, não a gente, mas uma situação que alguns acionistas vendam para ajudar a oferta, tá? Mas, de maneira geral, eu acho que a maioria das empresas deveriam captar 100% primária. Eu quando estava na Turpoint, sempre olhava para isso como um indicador de qualidade. Quando uma empresa vem e vem te ofertar uma secundária escondida, isso acontece bastante no mercado de IPOs. O cara fala assim, estou fazendo um IPO primário, mas parte dos recursos vão para pagar um empréstimo com o controlador. Assim, porra, isso é uma secundária, isso não é uma primária. Eu já chutava a pessoa da sala, porque eu achava que isso era desonesto, inclusive. Eu falava assim, pô, give me a break, né? Pô, você quer vender secundária? Já vende secundária. Não precisa inventar um empréstimo com o controlador. Pô, coisa feia isso. Você fala que você quer vender e pronto. Não precisa ficar escondendo.
Legal. Eu queria que você falasse um pouco também.
Eu tenho esse meu jeito meio desbocado. Acho que vou ter amigos e inimigos falando tudo isso. Mas tudo bem. Espero que as pessoas entendam que, na verdade, eu quero o bem de todos.
Sim, não, e falando num gestor que tem amigos e inimigos, eu queria falar da época que você trabalhou com o Daniel Loeb ali na Third Point, enfim, que é um investidor, para quem não sabe, um conhecido ativista no mercado, participou de vários investimentos que deram certo, deram errado e geraram muita polêmica, um deles no Yahoo, e eu queria que você falasse como é que foi trabalhar ali, assim, com um cara que é um expoente do mercado e também um cara que não deve ser necessariamente fácil de trabalhar.
Na verdade, era muito fácil trabalhar com o Dan. Eu adorava, mas vamos lá, eu vou contar. Todo mundo na sua vida, você no começo da sua carreira, você tem que procurar pessoas com quem você aprenda, né? Eu tenho duas pessoas com quem eu aprendi muito na vida. Um é o fundador da Eaton Park, chamado Eric Mendich. O Eric foi o sócio mais novo da história da Goldman Sachs. Ele tocava a mesa proprietária da Goldman. Com 27 anos, ele era sócio da Goldman. E ele começou a Eaton Park e é um cara genial, super, super, super inteligente. O que eu mais lembro das conversas com ele era como ele te ajudava a pensar em coisas que você não tinha pensado antes e quão dinâmico o pensamento dele. Então eu lembro muito disso. O Dan é um excelente investidor, tem um excelente faro para boas oportunidades. E isso é difícil explicar para as pessoas que é faro. Quem que é um cara que tem faro versus um cara que não tem faro? É meio difícil explicar isso, especialmente por alguém como eu, que sou uma pessoa mais intuitiva, né? Eu sou menos engenheiro, mais intuitivo. E o Dan tinha isso também, tá? De ser uma pessoa com faro. O que que eu lembro... Como eu lembro do Dan? Assim, o Dan é um cara que está sempre aprendendo uma coisa nova, está sempre tentando uma coisa nova, uma maneira nova de investir, extremamente curioso, e acho que é isso que eu tirei dos meus anos de Turpoint. Eu tinha uma facilidade muito grande de lidar com o Dan, porque não tinha política com o Dan, era o que você via era o que era, não tinha assim, você nunca estava na dúvida sobre o que ele estava pensando. Então, isso é meio caminho andado. Não sei se as pessoas que estão ouvindo vão lembrar de alguma coisa na vida profissional delas, mas quando você tem um chefe, ou você trabalha para alguém que, na sua frente, ele parece uma pessoa super bacana, mas atrás de você é uma pessoa que não é legal, eu pessoalmente acho isso uma pessoa muito mais difícil de trabalhar. Eu prefiro uma pessoa que seja transparente e honesta com você o tempo todo, porque daí pelo menos você sabe o que está fazendo certo e errado. E o meu time que trabalha comigo na Turpoint sabe que eu sou exatamente assim. Eu sou extremamente transparente. Se eu não tô feliz com alguma coisa, eles vão saber na hora. Se eu tô feliz, eles vão saber na hora. Então, eu acho mais fácil. E eu acho que eu levo isso pra frente muito porque eu trabalhei pro Dell.
Mas a experiência ali, não sei se eu entendi direito, você pegou essa fase do Yahoo?
Sim, eu tava lá no Yahoo. Desculpa, Juliana. O Yahoo foi o seguinte. Muito parecido com a história do SoftBank. Olha só que coisa bacana. O Masa levou o Yahoo pro Japão. O Yahoo Japan é uma empresa listada na bolsa, que vale 30 bilhões de dólares hoje. É como se fosse a UOL do Japão. É uma empresa bem sucedida que tem valor, né? E até hoje, o UOL dos Estados Unidos já não vale mais nada, tá dentro da Verizon. Não vale, ninguém entra no UOL, no Yahoo, desculpa. O Yahoo, não o UOL, Yahoo. Yahoo US não vale nada, né? Então, mas lá no, em 2000, porque o Masa tinha um relacionamento com a Yahoo, não foi só o Masa que investiu no Alibaba, foi a Yahoo também. Então a Yahoo tinha investido no Alibaba. E o que aconteceu ali? Porque a Yahoo US estava só indo para baixo e a gente já tinha percebido que tinha muito valor na Alibaba, a ação do Yahoo Japan estava caindo. E precisava ser feito alguma coisa a respeito. E na época tinha rumores muito fortes que fundos de private equity focados em tecnologia, tipo Silver Lake, que já tinham entendido a Alibaba, queriam fazer um take private da Yahoo. E foi quando o Dan se envolveu na situação e falou assim, não, vocês não vão vender essa empresa para fundo de private equity, não. Essa empresa tem muito mais valor porque o stake na Alibaba vale uma fortuna. Na época a gente achava que a Alibaba valia, sei lá, 80 bilhões de dólares. Hoje a gente errou um pouquinho. A Alibaba hoje vale 500, mais, ela vale 600 a 800 bi. Eu acho que eu tenho que olhar aqui na Bloomberg. Mas pra você ter uma ideia, né? A gente errou por 10 vezes. Obviamente que foi alguns anos atrás. Então, o ativismo ali foi para proteger o valor da empresa perante os investidores de mercado que não tinham percebido que tinha uma joia dentro da Yahoo. E a empresa ia ser vendida por preço de banana para um fundo de private equity que tinha percebido isso. Foi simples assim. O papel do ativista é muito importante no mercado de capitais, porque conforme o mercado muda para investimentos passivos de índice, quem que traz informação para o preço? Não é o passivo. O passivo compra numa regra. Então, o ativista é o cara que, em situações como essa, entra e explica para todo mundo o que está acontecendo. No fundo, é isso. Né? E protege o valor de todos os outros acionistas. Eu diria que Wall Street, assim, o mercado de Wall Street, o mercado de capitais, deveria ter estátuas para todos os ativistas. Porque os ativistas, eles são os policiais do mercado. Toda vez que alguém quer fazer uma sacanagem, o ativista entra no meio. E a sacanagem pode ser feita pelo management, pode ser feita por qualquer um. Então, essa é a parte interessante da filosofia do ativista e o papel do ativista no mercado.
O Stock Picker já volta, mas antes, um recado dos nossos patrocinadores.
Agora você pode investir em Bitcoin e outras criptos através das principais plataformas de investimento do Brasil. Uma forma simples, segura e regulada de investir na tecnologia do futuro. Converse com seu assessor de investimentos sobre os fundos da Hashdex. Hashdex, acesso inteligente a criptoinvestimentos.
Ô Paulo, você cita no livro, no Fora da Curva, a sua infância ali, né? Você disse que vocês moravam no Jardim Ângela, a sua mãe deputada por alguns mandatos seguidos, né? E ali você fala de uma questão de ter que ficar se adaptando toda vez, né? E hoje, 2021, o nome do jogo é adaptação, né? Pandemia, home office. Queria que você deixasse uma lição de que tudo isso que você viveu de ter que ficar se adaptando o tempo inteiro, qual é a lição que você aprendeu que você poderia deixar para quem está ouvindo?
Acho que a lição é não tenha medo da incerteza, tome risco na vida. Quem não toma risco não vai para lugar nenhum. Se você tomar um risco e errar, tudo bem, tenta de novo, né? Tenta aprender por que você errou. Se você também tentar de novo sem entender por que você errou, você vai errar de novo a mesma coisa. Tenta não errar a mesma coisa e continua aprendendo. Tem que ser curioso. O aprendizado na vida não para na escola. Ele continua na sua vida inteira. Acho que essa é a grande lição que eu deixo para todo mundo.
Legal, vamos pro ping-pong aqui que a gente sempre faz. aquele momento Marília Gabriela aqui, né, que a gente manda uma pergunta e seria legal uma resposta assim, do tamanho de um tweet, já estaria legal. Primeiro, para a nossa biblioteca do Stock Pickers, um livro que você recomenda?
Thinking in Bets, da Ann Duke. Ann Duke é uma jogadora de poker e ela, a maneira que ela pensa em decisões, que é pensar em apostas, é uma maneira muito útil para investimento.
Tá, uma outra coisa que eu acho que eu já sei a resposta, mas se você não fosse, não trabalhasse com investimento, o que você faria?
Seria empreendedor.
Não é jogador de vôlei?
Ah, sim, se tivesse dado certo, acho que teria sido jogador de vôlei e depois empreendedor.
Só uma curiosidade, Paulo, você mede quanto?
Eu meço 1,84, mas eu tenho a mesma altura desde os 12 anos de idade. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, achavam que eu ia ter 2 metros. E aí eu fui do meio pra ponta pra levantador. Aí quando viraram pra mim e falaram, você tem que ser levantador, diferentemente do Ricardinho, na mesma época o Ricardinho jogava no Banespa também. Fizeram a mesma coisa com ele e ele virou um excelente levantador. Só que eu sabia que eu não tinha habilidade para ser levantador e desistir da minha carreira de vôlei.
Tá aí, bom, o mundo perdeu um jogador, ganhou um investidor, tá legal também. Paulo, queria te agradecer muito por esse tempo com a gente. Esse virou quase uma novela, né? Esse podcast, ele foi gravado o ano passado, antes da pandemia, mas aí veio a pandemia inteira e ficou tudo ficou velho da noite pro dia, né? Agora, finalmente, um ano depois da gente guardadinho em casa, estamos conseguindo gravar. Muito obrigado, Paulo.
Obrigado a vocês. Eu espero que daqui a 10 anos esse podcast ainda tenha algum valor. esse é o desafio, né? O desafio é que o conteúdo aqui seja um conteúdo que ajude as pessoas a pensarem em investimentos, pensarem na vida de forma correta.
Com certeza vai ter, se não for um valor jornalístico, vai ter um valor histórico. Gil, brigadíssimo pela sua participação, pelas suas perguntas. Valeu por estar aqui comigo.
Legal, Renato. Valeu e obrigada, Paulo. Foi excelente. Valeu a espera de um ano.
Obrigado você.
Então assim a gente encerra o Stock Pickers, pessoal. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau.